o pedido de demissão e as acusações de Sérgio Moro, a resposta de Jair Bolsonaro, a crise política em meio à pandemia, o recorde de mortes decorrente do coronavírus e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O ex-juiz da Lava Jato pediu demissão depois do presidente exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A PF é uma instituição subordinada ao Ministério da Justiça. Bom, no discurso de saída, Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Disse que o presidente falou abertamente que estava preocupado com investigações e que tinha a intenção de colocar alguém de confiança na direção do órgão para ter acesso a informações de inteligência.
O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal.
Sob o comando de Maurício Valeixo, a Polícia Federal tem investigado suspeitas de que os filhos do presidente Bolsonaro estariam envolvidos numa rede de disseminação de notícias falsas. Aqui no Nexo, o César Gaglione mostrou quais foram as acusações feitas pelo ex-ministro na saída do governo. Ele falou até de fraude pelo fato do Diário Oficial da União trazer o nome dele, do Moro, assinando a exoneração de Valeixo. O texto do César sobre isso está linkado na descrição do podcast de hoje, junto com outros mais que eu citar aqui. Bolsonaro respondeu Moro horas depois, num pronunciamento para a imprensa em que ele apareceu acompanhado da maioria dos seus ministros, do vice-presidente Hamilton Mourão e de outros apoiadores. No discurso, ele passou boa parte do tempo criticando atitudes do Moro, não só de agora, desse episódio do pedido de demissão. O presidente disse que é prerrogativa dele escolher o diretor da Polícia Federal e negou qualquer interferência na instituição. O presidente aproveitou para tentar constranger Moro, primeiro dizendo que foi procurado pelo então juiz via outro interlocutor ainda na campanha eleitoral. Depois afirmando que Moro cobrou dele uma indicação em novembro para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, algo que Sérgio Moro negou depois no Twitter.
Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro. Depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí.
Bom, o Sérgio Moro era um dos ministros mais populares de Bolsonaro. Em vários momentos, teve popularidade maior até que a do próprio presidente. Antes do cargo político, quando era juiz federal, ele virou figura pública com a Operação Lava Jato. Em 2018, mandou à prisão o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria com Bolsonaro em uma eleição que era marcada pelo antipetismo. Mesmo assim, na época da prisão, Lula liderava as pesquisas eleitorais. Como um dos chamados superministros de Bolsonaro, Moro perdeu a autonomia e manteve uma relação de desgaste com o presidente. Isso aconteceu, inclusive, em discussões anteriores sobre a direção da Polícia Federal, que foi o pivô do pedido de demissão agora, como mostrou aqui no Nexo o Guilherme Henrique. A saída de Moro afasta o lavajatismo do governo. E Bolsonaro vem perdendo também outros pilares que marcaram o seu discurso eleitoral. O liberalismo de Paulo Guedes perdeu forma com um plano de obras públicas que foi anunciado pela Casa Civil nessa semana, como programa para sair da crise depois da pandemia. Quem mostrou isso aqui no Nexo foi o Marcelo Rubissek. E outro elemento muito presente no discurso de Bolsonaro sempre foi a ideia de que ele faria um governo longe da velha política. Bom, isso também entrou em xeque essa semana com uma série de negociações de cargos políticos entre o presidente e o chamado Centrão, um grupo de parlamentares tradicionalmente fisiológicos. Em meio às várias crises políticas, continua a crise sanitária da pandemia do novo coronavírus. Essa semana, o Brasil bateu recorde no número de mortes diárias por causa da doença. Na quinta-feira, foram 407 novas vítimas contabilizadas, mais que o dobro do que vinha sendo registrado nos dias anteriores. Hoje, sexta-feira, foram mais 357 mortes. Ao todo, mais de 3.600 pessoas morreram da doença no país. E o número de casos confirmados é de quase 53 mil. Vários estados e cidades já estão com os leitos de UTI perto da lotação máxima. Para evitar o colapso do sistema de saúde, a recomendação de especialistas e autoridades é ficar em casa para tentar conter o avanço do vírus. O Gabriel Maia e o Lucas Gomes, aqui no Nexo, mostraram em gráficos como os números da doença no Brasil e no mundo se relacionam com as medidas de isolamento social decretadas por governos. Esse foi mais um Extratos da Semana. Lembrando que você pode se cadastrar de graça no nosso boletim sobre o coronavírus, que é enviado de segunda a sexta à noite por e-mail. O link para fazer isso também está na descrição do podcast de hoje. Na semana que vem tem mais Durma com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa. Tchau, até semana que vem.